Bezrat Hashem, da fein tet tada de Yeruvim. E estamos da fein reta mudbet, da fein reta no verso, na terceira linha de baixo para cima, nos dois pontinhos. Male Afar. Vimos a nossa Mishnah, um caso, dois pátios vizinhos. Entre esses pátios tem um haritz, uma escavação. Essa escavação é um recinto privado independente, tem 10 tefachim de altura, 4 tefachim de largura, 1 metro de altura, 40 centímetros de largura. E desvincula esses dois pátios. É uma mechitzá, uma divisória entre recintos, e não é possível fazer o verratriot coletivo para carregar de um pátio para outro pátio. São dois pátios independentes, só podem fazer eruverratriot individuais. Se já um pátio da direita vai fazer um eruverratriot entre eles e carregar lá, e o pátio da esquerda a mesma coisa. Vimos alguns casos do nosso Mishnah que esse haritz, essa escavação, está preenchida, está cheia. Temos dois casos, basicamente. Um caso que tem feno ou capim dentro desse haritz, dessa escavação. E se a pessoa não designou esse feno para estar de uma forma permanente dentro desse haritz, ele não cancela e obstrui completamente esse espaço interno desse haritz. Uma vez que não está de uma forma permanente lá, a pessoa a curto prazo vai normalmente tirar esse feno de lá. Então é considerado que existe esse haritz entre esses pátios. Se tem terra ou pedras, mesmo que a pessoa não designe essas pedras ou essa terra para estar lá de uma forma permanente, mesmo assim, essas pedras, essa terra, anula esse haritz. É como se não existisse esse espaço desse haritz, essa escavação. São dois pátios unificados, é necessário fazer o verratriot coletivo, como já vimos na Mishnah. Sobre isso, eu vou explicar aqui a Gemara. Maléa fala. Se dentro desse haritz tem terra, então essa terra anula o espaço interno desse haritz. É uma chatzitza, uma obstrução desse espaço, é como se não existisse esse espaço interno. É como se esses dois pátios estão unificados. Pergunta, Vafilo Bistal, mesmo que a pessoa não designou explicitamente essa terra de estar de uma forma fixa lá, mesmo assim está bater, está cancelado perante esse haritz, é como se fosse parte da construção da estrutura desse haritz, as paredes desse haritz que preenchem completamente esse espaço interno. Vamos fazer uma prova contra isso. Na Mishnah fala, mas é ritual, outro diferente. Bai, com relação a uma casa, o caso era que tinha uma casa, tinha um falecido loalim dentro dessa casa. Sabemos que o falecido impurifica tumat ohel, a impureza do recinto, tudo que está dentro dessa casa está impuro. Porém, um caso diferente, Shemilau Teven Otzrorot. Por certo motivo, preencheram completamente essa casa de feno e pedras. Fala aqui a Mishnah. O Bitlo, a pessoa designou essa casa para ser um armazém de feno ou de pedras, e falou que de uma forma permanente esse feno vai estar lá, essas pedras vão estar lá, e a longo prazo a pessoa vai usar isso. Mas, de uma forma permanente, essa casa vai estar preenchida por feno ou pedras. Se você falar, Mishnah Maseret Ohalot, bater, esse feno, essas pedras estão anulados, cancelados perante a casa. É como se fosse parte do chão da casa, parte da parede da casa, que estão completamente preenchendo o espaço interno dessa casa. É como se não existisse espaço interno dessa casa. E tem um corpo de um falecido lá. Alahai, que o corpo do falecido impurifica tudo que está na tenda. Porém, é necessário que tenha poteach tefach. Tem um espaço de um tefach, 10 centímetros no mínimo, abertos dentro desse recinto, entre o corpo do falecido e o feno, essas pedras, para que a impureza do falecido fique dentro da casa. Porém, se não existe poteach tefach, não existe um espaço de 10 centímetros aberto, sem feno, sem pedras. Então, é uma outra situação, é tumar e tsutsa, é impureza que está comprimida. A natureza da impureza é que se ela está e tsutsa comprimida, ela vai até o céu, atravessando também o teto dessa casa. Se tivesse puter tefa com espaço de um tefa, a impureza fica dentro da casa, não atravessa as mechitzot, as divisórias dos recintos. Porém, se existe aqui um caso de tumar e tsutsa, a impureza comprimida, ela é bocado violada aqui, ela atravessa as mechitzot do teto dessa casa, do que tudo que está acima desse corpo do falecido está impuro, mesmo que está em cima do teto da casa. É uma lei específica nessa situação. Se a pessoa designou esse feno, vai essas pedras pensar de uma forma permanente dentro dessa casa, é considerado tumaret tzutzah. É considerado que essa casa não tem espaço interno e a impureza atravessa o teto da casa. Por isso a pessoa não designou esse feno ou essas pedras, alahá muda. Isso fala aqui, agora na continuação, bitloin. Se essa pessoa designou de forma permanente, cancelou, anulou o uso desse feno ou dessas pedras a curto prazo, só vai usar a longo prazo, aí é considerado tumare tsusan, não existe um espaço interno da casa, lo bitlolo, por isso a pessoa não designou esse feno ou essas pedras para estar de uma forma permanente lá. Então a impureza só fica dentro da casa, existe um espaço interno dentro da casa. Uma vez que esse feno, essas pedras são só de uma forma temporária dentro dessa casa, é como se tivessem deslocado esse feno, essas pedras para fora da casa. Então traz uma prova dessa Mishnah em Alot contra a nossa Mishnah. Nossa Mishnah falou que se tem terra dentro desse harit, dessa escavação, mesmo que a pessoa não designou essa terra, essas pedras para ficar de uma forma fixa lá, cancela o espaço interno desse harit. A Mishnah fala em Alot. Com relação a essas pedras, é necessário que a pessoa faça o bitul, designe de uma forma permanente que essas pedras vão ficar dentro da casa para cancelar o espaço interno da casa, é uma contradição. Fala Maravuná, responderá Avuná, Mantana ao Alot. Quem é o sábio que ensinou essa Mishnah? Maserhet Alot, com relação às impurezas. Rabi Yossi, é a opinião de Rabi Yossi. A nossa Mishnah não é Rabi Yossi, e se chama Rokhi também com relação a esse caso. Será que a pessoa tem que designar essas pedras ou essa terra de uma forma permanente para anular o espaço interno do recinto, do compartimento? Não tem uma contradição. Pergunta para Rabi Yossi, se a Mishnah é o Alot, é o primo de Rabi Yossi, e Frashaminala, não pode ser que Rabi Yossi, porque vemos uma braita, uma serra do Alot, que fala diferente do que essa Mishnah falou, e essa braita é como Rabi Yossi, detalhe é como fala a braita. Rabi Yossi, Omer, fala Rabi Yossi, Teven, Ve'elatid Lefanotô. Se a pessoa colocou feno dentro de uma casa que tem o corpo de um falecido, e entendemos que essa pessoa não vai usar esse feno a curto prazo. Areu que está a far, o bater. É considerado como se a pessoa tivesse preenchido essa casa com terra, e bater essa terra anula o espaço interno da casa, porque essa terra também está anulada. É como se fosse parte da estrutura da casa. Essa mesma relação ao feno que entendemos e interpretamos a intenção dessa pessoa que vai deixar esse feno a longo prazo dentro dessa casa. Isso é um caso. A fábrica de Lefanotu. Se a pessoa colocou terra dentro dessa casa, entendemos que essa pessoa vai usar essa terra a curto prazo. Areu que está teven. Então essa terra tem a mesma categoria como se a pessoa colocasse feno dentro da casa e não especificou, não designou esse feno para ser uma forma permanente dentro dessa casa, velou batil, e não está anulado perante a casa, não faz parte da estrutura da casa que cancela o espaço interno da casa. Então vemos aqui explicitamente a opinião de Rabi Yossi, que se a pessoa colocou terra dentro da casa e a pessoa não designou essa terra para ser de uma forma permanente na casa, essa terra é anulada perante a estrutura da casa, é como se fosse que as paredes se chocam, preenchendo completamente o espaço interno da casa. Contra o que a Mishnah e o Alot falou com relação às pedras. A pessoa tinha pedras dentro da casa, a pessoa tem que fazer o bitur, designar que essas pedras vão estar de uma forma permanente na casa para cancelar o espaço interno. Então pode ser que a outra Mishnah e uma serra do Alot que vimos anteriormente é a primeira de Rabi Yossi. Ela Maravassi respondeu, sabe, Mantana, eu vim, Rabi Yossi. Quem ensinou a nossa Mishnah, que fala aqui com relação à terra, ou pedras cancela o espaço interno do Haritz, a escavação, a opinião de Rabi Yossi, que falou nessa Braita, mesmo conceito, a Mishnah e uma serra da Lota, com uma outra opinião. Não existe uma contradição aqui, porque é uma Machloketanaim com relação a isso. Continua, Ravuna Brida Abishua Amar falou, sabe, uma outra resposta respondendo entre a nossa Mishnah e a Mishnah e uma serra da Lota. Tumar Shabbat Karamit. Existe uma contradição entre o caso da impureza e o caso do Shabbat? Não existe uma contradição. Com relação à nossa Mishnah, com relação às leis de Shabbat, que se cancela o espaço interno do Haritz para as pessoas poderem fazer um Eruvê Hatzot coletivo, a Mishnah é a outra que é com relação à impureza, Anach e Sur Shabbat. Vamos diferenciar com relação às leis de Shabbat de Afilo Arnaki na Mimivatelinish. Mesmo uma bolsa cheia de dinheiro, de moedas, com certeza a pessoa vai pegar essas moedas quando o Shabbat acabar. Na Mimivatelinish, nem a pessoa faz o bitur para o Shabbat, uma vez que esse dinheiro é muktzeh em Shabbat, esse dinheiro não serve para alguma utilidade no meio do Shabbat, não foi preparado da véspera de Shabbat, é proibido locomover isso, deslocar isso em Shabbat. Se tem uma escavação cheia de bolsas de dinheiro, automaticamente que a pessoa não pode locomover isso em Shabbat, essas bolsas de dinheiro cancelam o espaço inteiro do Haritz, a mesma coisa com relação à terra ou às pedras, também é muktzeh. Com relação ao Shabbat, a terra, as pedras cancelam o espaço interno do Haritz, porque é muktzeh, porque com relação às leis de impureza, Se trata no meio da semana que a pessoa colocou terra ou pedras ou feno dentro da casa, é necessário que a pessoa faça o bitur, designe que essas pedras, essa terra, fique de forma permanente dentro da casa. Não existe o conceito de muktzeh lá. Uma vez que não existe o conceito de muktzeh, essas pedras, essa terra não estão de uma forma fixa dentro dessa casa, não cansam o espaço interno da casa, não existe uma contradição das leis de Shabbat com as leis de impureza. São duas categorias diferentes. Ravashi responde uma outra resposta entre a nossa Mishnah e Mishnah Maseret Alot. Ravashi amassa, Ravashi baita haritz karamit. Existe uma contradição entre o caso de uma casa e o caso de uma escavação? Bishlama haritz lemetai mekai. Com relação à nossa Mishnah, essa é de um haritz, uma escavação que tem terra, pedras, lemetai mekai. Uma escavação normalmente vai ser preenchida por terra futuramente. A pessoa não vai deixar uma escavação entre os pátios? Uma prevenção de acidente, a pessoa vai cobrir esse haritz. Consequentemente, se a pessoa já colocou terra ou pedras dentro dessa escavação, interpretamos que a pessoa vai deixar essa terra, essas pedras lá, não vai deslocar para outra vez trazer mais terra para cobrir esse haritz. Portanto, essa terra, essas pedras cansam o espaço interno do haritz. Ela vai entre metai e mekai. Precisa de pedras dentro de uma casa. Está claro que a pessoa vai deixar essas pedras lá para preencher essa casa? Uma casa não está designada para ser coberta com pedras. Consequentemente, a pessoa colocou pedras dentro da casa, tem que designar essas pedras para ser de uma forma permanente dentro da casa, para cancelar o espaço interno da casa. Só assim interpretamos que realmente não existe um espaço interno da casa, porque essa casa virou um armazém de pedras. E vimos lá com relação às leis de impureza, quando a pessoa colocou essas pedras lá. Isso fala que há três respostas diferenciando entre a nossa Mishnah e a Mishnah Maseret Alot. Continua, Natan Alav Neser, Sherachav Dalet. Tinha dois pátios separados por aquele haritz, essa escavação. O que a pessoa fez, ele colocou uma tábua, que tem uma largura de 4 tefachim entre os pátios, fazendo uma ponte entre os pátios. A Mishnah falou que já é possível fazer o Eruv Hatzerot coletivo entre os pátios. Não é necessário? Não é como se fosse um pátio extenso, porque tem uma ponte entre os pátios. É como se fosse uma porta entre os pátios, que é possível fazer o Verhatzirot coletivo. Também é possível fazer o Verhatzirot particular de cada pátio. Amarava falarava com relação à nossa Mishnah. Loshano, quando isso se aplica que é necessário essa largura de 4 de Fahim, Elashinatan Erochvo, é somente se a pessoa colocou essa tábua na largura desse haritz. Ou seja, de um pátio a outro pátio, atravessando esse haritz, essa escavação. Aí é necessário que essa largura dessa tábua seja 4 tefachim. Vimos anteriormente que a medida de uma porta é no mínimo a largura de 4 tefachim. Aqui também, para fazer uma porta entre os pátios, é necessário uma largura de 4 tefachim. A vale orco, por isso a pessoa colocou essa tábua paralela ao comprimento do haritz. Não fazer uma ponte, só diminuindo a largura desse haritz, dessa escavação, a filocolchona, mesmo que tenhamos uma largura mínima dessa tábua, e essa tábua mede um comprimento de 4 tefachim, já é uma porta entre os pátios, e nesse local dessa tábua temos uma largura menor do que 4 tefachim do haritz, da escavação, é suficiente para conectar entre esses dois pátios. Vê que tem essa tábua aqui, tem um comprimento de 4 tefachim, é umas medidas de uma porta, e também temos uma largura menor do que 4 tefachim do haritz, da escavação. Que a pessoa conseguiu diminuir, reduzir a largura desse haritz menos do que 4 tefachim. Automaticamente se conectaram esses dois pátios, a pessoa vai fazer o verhatzirot coletivo. Continuamos. A mesma alahá se aplica também com dois terraços. Um idêntico ao outro, um ao lado do outro. Que é possível conectar esses terraços com uma tábua que mede uma largura de 4 tefachim. Explica uma coisa esse caso. Amarava, forava. Hada, amar, zuke, negedzu. Isso que a Mishnah falou, que só podemos conectar entre dois terraços, eles estão idênticos, a mesma largura, a mesma altura também. E aí é possível conectar entre esses dois terraços, através dessa tábua de 4 tefachim de largura. Zu, xeloke, negedzu. Porém, um terraço que não é idêntico ao outro, um terraço é mais largo que o outro, eles não são idênticos. Não podemos considerar que esses dois terraços é um terraço só conectado por uma tábua, por isso não é possível conectar entre esses dois terraços como se fosse um terraço só extenso através dessa tábua, porque não é o costume fazer um terraço que de um lado ele é mais largo e de outro lado ele é mais curto. Parece que esses dois terraços não são idênticos, não podemos conectar eles fazendo como se fosse um terraço extenso para fazer um elevamento coletivo entre as pessoas que moram nessas casas que estão abertas ao terraço. Outra alahá que se deduz da nossa Mishnah, Vezule Malamizu Namelo. Nego, com relação a essa outra alahá, temos um terraço mais alto que o outro. Ou seja, um do lado do outro, porém um mais alto que o outro. Namelo, também não é possível conectar entre esses dois terraços através de uma tábua. Uma vez que um terraço está mais alto que o outro, eles estão desconectados por essência, e não é suficiente trazer uma tábua de 4 tefachim de largura para conectar entre esses dois terraços. Lo amran, porque quando isso se aplica, quando eles estão desconectados, ou se a distância entre eles é 3 tefachim, 30 centímetros ou mais. Se eles medem menos do que 30 centímetros, menos do que 3 tefachim, porém se a distância entre os terraços é menos do que 3 tefachim, sabemos que uma distância menor do que 3 tefachim pela alahá é desconsiderada, é como se esses dois terraços estão conectados em essência, gzustra akuma, e através dessa tábua se conectando a passagem entre um terraço e outro, automaticamente esses dois terraços viraram um terraço só. Mesmo que eles são um mais alto que o outro, gzustra akuma, é como se fosse um terraço inclinado. Isso é a estrutura de um terraço inclinado, aqui também, o momento que eles estão perto um ao outro, uma distância menor do que 3 tefachim, pelo conceito de lavot, conectamos entre essas duas extremidades. Não é possível atravessar um terraço a outro sem uma tábua, colocamos uma tábua conectando esses dois terraços. Você fala que é limitando mais a Mishnah. Mas a Mishnah falou que é necessário uma tábua de 4 tefachim para conectar entre esses terraços. É só se são terraços idênticos, ou se eles não são idênticos, eles estão um mais alto que o outro, é necessária uma distância menor do que 3 tefachim e a tábua para conectar entre eles, para fazer o ver Hatzirot coletivo. Isso fala que a Gemara continua com uma nova Mishnah, Matniti. Outras situações de separação entre partes, como vai ficar as alahot com relação às leis de ver Hatzirot. Matven Sheben Shtei Hatzirot, com relação a uma pilha de feno entre dois pátios, uma pilha de feno extensa, que prolonga toda a largura dos pátios, dividindo entre os pátios. Gavua será tefachim, a altura dessa pilha é 10 tefachim ou mais, 1 metro ou mais, é uma merritza, divide entre esses dois pátios, mearvin shnai, vem mearvin echad, ele só tem uma opção, fazer dois eruvechad tzirot, um para o pátio da direita e um para o pátio da esquerda. Vem mearvin echad, não é possível fazer um eruvechad tzirot coletivo, porque esses dois pátios estão desconectados. Não podemos classificar esses dois tzirot, esses dois pátios, como se fosse um pátio só, através do eruvechad tzirot, mas em essência, se não me rizar, dividindo e separando entre esses dois pátios. Continua a Mishnah. Elo ma'achlin mikan, velo ma'achlin mikan. As pessoas do pátio da direita podem trazer seus animais para consumir esse feno no Shabbat, mesma coisa que em relação ao pátio da esquerda. Nitma'eta teven, se a altura dessa pilha de teven, de feno, me'asarat tefachim, agora é menos do que 10 tefachim, então já não é mais uma merritza, uma divisão de recintos que mede 10 tefachim, agora mede menos do que 10 tefachim. Me'alvin echad, me'alvin me'alvin shtayim. Esses dois pátios são unificados automaticamente. É necessário fazer um eruvei ratzot coletivo, para que todos participem e podem carregar livremente nesse pátio. Vê se não temos uma merritza mais entre os pátios. Continua a Gemara. Amar avuna, foder avuna. Obivad shelo yiten letoch kupato, foder avuna. É possível que essas pessoas do pátio da direita e da esquerda trazendo animais para consumir esse feno, com a condição que a pessoa não pegue o feno com as mãos e coloque na caixa que o animal está consumindo e se alimentando. Ve'ahi, para o animal se alimentar. O receio de Ravuna é que se a pessoa vai pegar com as mãos esse feno, com facilidade a pessoa vai diminuir a altura desse merritza, dessa pilha de feno, menos do que da esfahim, e as pessoas vão continuar carregando nos pátios, mesmo sem haver Hatzirot coletivo no meio do Shabbat, de uma forma proibida. Uma vez que esses pátios se unificam no meio do Shabbat, seria necessário fazer o Hatzirot coletivo e todas as pessoas que dividem esse pátio? Uma vez que não pode fazer o Hatzirot no meio do Shabbat, isso não é válido. Temos o receio que as pessoas vão continuar carregando sem perceber que se diminui a altura dessa pilha de feno, menos que da esfahim, e vão continuar carregando de uma forma proibida. Isso fala aqui Ravuna, ou seja, é permitido trazer o animal perto da montanha de feno, mas é proibido pegar com as mãos e colocar na caixa do animal. Pergunta o Luuk Meshari, é permitido pegar o animal e levar até perto da pilha de feno? Ve'amar Ravuna, amar Abiharin, você me falou diferente? Ma'amita demet be'emto, al-gabea savim be'shabat, a pessoa pode trazer seu animal perto de ervas em Shabbat. Não temos o receio que a pessoa vai arrancar essas ervas com as mãos, Porque com certeza a pessoa sabe que é proibido colher em Shabbat, é uma proibição da Torá, de kotzer, arrancar algum vegetal do solo. Não temos esse receio que a pessoa vai transgredir isso e o animal vai se alimentar sozinho. Porém, a pessoa não pode trazer seu animal perto de mukze, alimentos que é proibido locomover, aí temos o receio que essa pessoa vai pegar o mukze e vai trazer para o seu animal. Mas que o mukze é uma proibição rabínica, as pessoas se previnem menos de uma proibição rabínica que uma proibição da Torá. Por isso fala que o sábio, a pessoa não pode aproximar o animal perto de alimentos que são mukze, para a pessoa não chegar a locomover esses alimentos com as mãos. Temos uma contradição aqui. Aqui vemos que é proibido trazer o animal perto do mukze, para a pessoa não chegar a transgredir uma lacha rabínica. Aqui também é a mesma coisa, é proibido a pessoa pegar o feno com as mãos e dar para o seu animal, para que essa mechitza não se reduza a menos do que 10 tefachim, como já vimos. Porque conforme esse raciocínio, também é proibido trazer o animal perto dessa pilha de feno, para a pessoa não chegar a pegar o feno com as mãos, assim como não pode pegar o mukze com as mãos. Responde a Gemara, decaim la beapá, veaz la beachla, o que Rav Noah pensa em falar, não é que a pessoa vai trazer o animal perto da pilha de feno, que a pessoa vai fazer, vai bloquear o animal para ele não ir para os lados, e automaticamente o animal vai ir em direção à pilha de feno e vai consumir o feno. Nessa situação, os sábios não dificultaram a alahá, mas que a pessoa não está trazendo o animal com as de forma direta até a pilha de feno, temos o receio que a pessoa vai pegar o feno com as mãos. Diferente do caso de mukze, também com relação ao mukze, seria a mesma alahá, a pessoa poderia bloquear o animal de não ir para os lados, para o animal ir em direção ao mukze e consumir esses alimentos de mukze. Continuamos a ver, o Ravunav falou que é proibido pegar o feno com as mãos e colocar na caixa que o animal está consumindo, com receio que essa mechitza vai se reduzir, e as pessoas vão continuar carregando de forma proibida. A Tânia, a Breda fala diferente, que sim, pode pegar o feno com as mãos. Uma casa entre dois pátios. Ou seja, temos dois pátios, uma à direita e uma à esquerda. Existe uma casa entre os pátios. À direita dessa casa tem uma outra casa. À esquerda dessa casa tem uma outra casa. Essas três casas estão conectadas. Entre a casa da direita e a casa do centro existe uma porta. A casa do centro e a casa da esquerda também existe uma porta. Essa casa do centro é uma casa pertencente a essas duas casas, a casa da direita e a casa da esquerda, em conjunto. Essa casa do centro era usada como um armazém de feno. O Milau Teven preencheram essa casa do centro de feno. Me'arvin Shnaim ve'me'arvin Echad. Só é possível fazer dois Eruvei Chatzerot. Um Eruvei Chatzerot para o pátio da direita, um para o pátio da esquerda. Uma vez que essa pilha de feno, que mede 10 tefachim de altura, divide entre esses dois ratzilut, entre esses dois pátios, desvinculando eles. Fala aqui, Agmarazel, o teletor culpató ve'achim, a pessoa da casa da direita pode pegar o feno e colocar o feno na caixa do seu animal, para o animal consumir isso, vezin, o teletor culpató ve'achim, a mesma coisa com relação à pessoa da casa da esquerda. Litmaita tever, se essa pilha de tever de feno se reduziu menos que 10 tefachim, é a serat tefachim, automaticamente não existe mais uma mechitza entre os pátios. As pessoas da casa da direita e a pessoa da casa da esquerda já não podem mais carregar nessa casa do centro. Uma vez que não existe mais uma mechitza entre essa casa da direita e a casa da esquerda, essa casa do centro virou um hatzer, um pátio coletivo das duas casas. Eles não fizeram o ver-hatzerot da véspera de Shabbat, com certeza, porque não era possível fazer o ver-hatzerot entre essa casa da direita e a casa da esquerda, uma vez que eles estavam divididos através dessa pilha de feno. Shnei Masurim é proibido carregar na casa do centro. Ketzad você, como é possível que uma pessoa possa carregar nessa casa do centro? No Ered Betu, uma das pessoas, por exemplo, a pessoa da casa da direita, vai trancar sua porta entre a casa direita e a casa do centro. O Mevatel Trechutô vai fazer Bitu Trechut, se proibindo carregar na casa do centro, se desvinculando da casa do centro. Automaticamente essa casa do centro é para a propriedade particular da casa da esquerda, é como se fosse o hatzer, o pátio particular da pessoa que mora na casa da esquerda. Essa pessoa pode carregar na casa do centro livremente. O Assur Bechaveromutar, depois do Bitul Reshut, essa pessoa da casa direita que fez o Bitul Reshut, nesse caso, está proibido de carregar na casa do centro. Bechaveromutar, a pessoa da casa da esquerda está permitida. Falamos, Vechena Taomer Begov Shelter, é a mesma coisa com relação a um buraco que tem lá feno. Sheben Shtet Chumei Shabbat, que está entre dois Tchumim dois limites da cidade. Lembra que o Tchum são 2.000 amá fora da cidade, 1 quilômetro fora da cidade. Por exemplo, temos duas cidades, uma distância de 4.000 amá entre as duas cidades, 2 quilômetros. No centro dessa distância, 2.000 amá da cidade da direita, 2.000 amá da cidade da esquerda, existe lá um buraco de feno. Metade desse buraco seria do Tchum, da cidade da direita. As pessoas da cidade da direita podem viajar até a metade desse buraco. E mais uma coisa com relação à cidade da esquerda, pode chegar até a metade desse buraco e pegar o feno relativo e referente à metade do Tchum dessa cidade. Agora nós ficamos na frente dessa braita, cada caso individualmente, mas agora nós vamos fazer uma prova dessa braita, conta o que Rav Huna falou, que está nem miat. No final das contas está escrito nessa braita, Zerotem etor kupato veyachil. A pessoa da casa direita pode vir pegar esse feno da casa do centro e colocar na caixa do seu animal para ele consumir. Vezeno teletor kupato veyachil. A mesma coisa com relação à pessoa da casa da esquerda pode fazer a mesma coisa. Conta o que Rav Huna falou. Família Rav Huna será proibido que eles peguem esse feno com as mãos para não chegar a pegar muito feno, reduzir a altura dessa merretzá. Existe um receio que as pessoas não vão perceber que não existe mais uma merretzá dividindo essa casa do centro. Essa casa do centro já virou um hatzer. Esse pátio coletivo da casa da direita e a casa da esquerda é proibido carregar lá porque eles não fizeram o hatzer coletivo. As pessoas não vão perceber isso, vão continuar carregando lá de uma forma proibida. O mesmo raciocínio que Rav Huna falou com relação ao nosso caso, essa pilha de feno entre os dois pátios, é proibido pegar o feno com as mãos para não chegar a reduzir a merritzá, porque com relação ao caso dessas três casas, é permitido pegar o feno com as mãos, qual é a diferença do que o caso de Rav Huna falou? Uma prova dessa breta conta o que Rav Huna. Amri respondendo os sábios, Bai, com relação a uma casa é diferente, Kevadei Katikra, uma vez que tem um teto em cima dessa pilha de feno, que Mifrit, Minkirale. Se realmente vai se reduzir a altura dessa pilha de feno, menos do que da Esfahim, mínimo que as pessoas vão perceber, porque existe um ponto de referência, a distância entre a pilha e o teto, faz com que as pessoas percebam que agora a altura dessa pilha de feno é menos do que da Esfahim, vão parar de carregar. Ah, por aqui com relação a essa pilha de feno entre as duas partes, ou mínimo que ela é milta, não existe nenhum ponto de referência para as pessoas perceberem a altura dessa pilha de feno. As pessoas não vão perceber que existe aqui uma altura menor do que da Esfahim, não existe mais uma merritzá entre esses pátios e vão chegar a carregar de uma forma proibida. Por isso, fala que não é proibido pegar o feno com as mãos. Isso é permitido aproximar o animal, como vimos anteriormente, ficar na frente do animal, bloqueando o animal de ir para os lados, para que o animal sozinho se aproxime a essa pilha de feno. Isso responde a essa pergunta contra a Vuná da Braita. Agora a Gemara vai explicar essa braita a cada caso independente. Nitma'eta teve me'asarat fachim, shne'en asuri. Se essa pilha de feno se reduziu a uma altura menor do que da estfachim, shne'en asuri, também a pessoa da casa da direita não pode carregar na casa do centro. A mesma coisa com relação à pessoa da casa da esquerda. Vamos esquecer, a casa do centro virou um hatzer coletivo das duas casas. Eles não fizeram o hatzer coletivo da véspera de Shabbat, que tinha uma mechitza entre eles. Pergunta Hassar Ashari. Prensia essa pilha de feno, meio da Esfahim, as pessoas da casa direita e as pessoas da casa esquerda podem carregar nessa casa. Vafalgav, Demidaya, Tikratuva, mesmo que o teto está bem alto, distante dessa pilha de feno. Shmamina, se vê aqui um conceito, Mechitzot, Shema, Gyoda, Tikra, Shma, Mechitzot, divisórias de recintos, Mechitzot, que não chegam até o teto. Mesmo assim, o mesmo que uma altura da Esfahim, divide entre recintos. Vimos a Gemara da Ayin Bet, uma questão com relação a isso. Existe uma opinião sobre a opinião de Bet Hillel, que se a Mechitza não chega até o teto, automaticamente essa Mechitza não divide entre recintos. Se vê aqui que essa Mechitza sim divide entre recintos, quando aquelas opiniões. Amara Bay respondeu a essa contradição. Ah, aqui é um caso específico. Bebait Shloshah Asar Hasir Mashloskin. Aqui é uma casa que mede um pouco menos do que 13 tfahim de altura. Se mede um pouco menos do que 13 tfahim de altura e essa pilha de feno, mede 10 tfahim, beteve nasara, a pilha mede 10 tfahim, e sabemos que a distância é menor do que 3 tfahim pela lahá não é considerável, é lavut, então automaticamente conectamos esse topo da pilha de feno com o teto, é como se a pilha de feno alcançasse o teto e divide esses dois recintos. Não tem uma prova daqui, conta aquela opinião da Gemara da Ayin Bet, porque aqui a pilha de feno sem chegar até o teto, com o conceito de lavut. Isso falava, Veravuna Bredravishu Amar, falou o sábio, uma outra explicação. A filho tema bebaita sará, mesmo que a casa mede 10 fachim de altura. Viramos a página. Veteven Shiva Umashu, e a pilha de feno mede um pouco mais do que 7 tefahim. Mesmo assim, conectamos entre o topo dessa pilha de feno e o teto. Por quê? De Kolpachot Mishlosha, que Lavu Dami. Aqui também é o conceito de Lavu, uma vez que uma distância é menor do que 3 tefahim. É desconsiderada pela Alaha. Se essa pilha de feno mede um pouco mais do que 7 tefahim e a casa mede 10 tefahim, a distância entre a pilha de feno e o teto é menos do que 3 tefahim, conectamos através do conceito de Lavut. Isso foi Ravuna Biridre Yoshua. Abai discutiu com essa opinião de Ravuna Biridre Yoshua. Conforme Abai, não falaremos do Lavut aqui numa parede que mede 7 tefahim e um pouco mais. Porque temos dois problemas com essa pilha de feno que mede 7 tefahim e um pouco mais. O primeiro problema é que ela não mede 10 tefahim, então não é considerada uma mechitzá. Outro problema é que ela não chega até o teto, também não é chamada uma mechitzá. A Had Lavut não tem a força de resolver esses dois problemas juntos. Temos 10 tefahim de altura dessa pilha de feno e uma distância menor do que 3 tefahim do teto, aí fala Abai, existe o conceito de Lavut para resolver um problema só. Para primeiro resolver dois problemas dessa mechitzá, a Lachad de Lavut não tem essa força. Lavut, deixa eu falar que essa Lachad de Lavut tem sim essa força. Fala na Bishlam Ale Abai, dá para entender conforme Abai que fala que a pilha de feno mede 10 tefahim, aí no Dektane, por isso falou Abai, tá ameaçará. Que se reduziu a altura dessa pilha de feno menos do que 10 tefahim, se cancelou a mechitzá. Automaticamente, as duas pessoas, a pessoa da casa da direita e a esquerda, não podem carregar nessa casa do centro, como já vimos. Ele é Vuna Biridre Yoshua. Porém, conforme a Vuna Biridre Yoshua, que essa pilha de feno mede 7 tefahim e um pouco mais, mais ameaçará, porque a Breda fala que se essa pilha de feno mede menos do que 10 tefahim, já é proibido carregar. Conforme Ravuna Biridre Yoshua, se essa pilha de feno mede um pouco mais do que 7 tefahim, ainda é possível carregar, porque o teto da casa está numa altura de 10 tefahim do solo. Pelo conceito de Lavut, Ravuna Biridre Yoshua, conectamos entre a pilha de feno e o teto, existe ainda uma mechitzá, mesmo que mede menos do que 10 tefahim, com a condição que meça um pouco mais do que 7 tefahim. A prova da Breta contra Ravuna Biridre Yoshua, aparentemente a Breta fala que a pilha de feno tem que medir 10 tefahim, responde agora, miturata sará. Isso que a Braita falou, que se reduziu menos do que 10 tefahim, significa menos do que o conceito de 10 tefahim, a função dos 10 tefahim, a função de uma mechitzá. Existe aqui uma função de 10 tefahim, através do conceito de Lavut, conectamos entre o topo dessa pilha de feno e o teto, somando aqui uma altura de 10 tefahim, se reduziu menos do que essa função de 10 tefahim, se essa mechitzá, essa pilha de feno mede 7 tefahim ou menos, aí não temos a função de 10 tefahim, porque não temos uma mechitzá. Porque conforme Ravuna Biridre Yoshua, essa pilha de feno pode medir um pouco mais do que 7 tefahim, porque através do conceito de Lavut, conectamos entre essa pilha de feno e o teto, somando aqui 10 tefahim de uma mechitzá. Não tem uma prova da Breta contra Ravuna Biridre Yoshua. Continua a Gumara. Shneena Suri. As pessoas do caso da direita e as pessoas da casa da esquerda não podem mais carregar nessa casa do centro se não temos uma mechitzá, essa pilha de feno separando entre essa lado direito da casa do centro e lado esquerdo da casa do centro, como já vimos. Falando na Shema Minah, se vê dessa Braita, é um conceito de Urina Bain Beshabata Surim. Se vê um conceito, se temos um Hatzir, que as pessoas fizeram no Hatzir da véspera do Shabat. No meio do Shabat, vem uma pessoa nova morar nesse Hatzir. Essa pessoa nova fala que a Gemara proíbe os outros de carregarem nesse Hatzir, mesmo que na entrada do Shabat era permitido carregar. Ocorreu uma mudança nos moradores desse Hatzir, se somou uma outra pessoa nesse Hatzir. Essa pessoa proíbe todos de carregarem porque não participou do Hatzir da véspera. A prova disso é essa Braita. Se a Mechitzah se reduziu menos do que 10 tefahim, as pessoas da casa da direita e as pessoas da casa da esquerda não podem mais carregá-la. Se vê que uma mudança na estrutura de um recinto proíbe as pessoas de carregarem mesmo no meio do Shabat. A mesma coisa é uma mudança no número de moradores, sempre as pessoas de carregarem Shabat. E a Gemara, com certeza, não está de acordo com isso, que existe uma prova dessa Braita para esse conceito, que existe uma mudança no número de moradores no meio do Shabat para as pessoas de carregarem, porque isso é uma questão, uma cloca da Fiudzeia, como já vimos anteriormente. Não pode ser que exista uma prova de uma Braita contra uma das opiniões lá. Responde a Gemara, Dirma de Im At Metmol. O que a Braita pensa em falar que essa pilha de feno se reduziu sua altura a menos do que 10 tefahim, significa se reduzir da véspera de Shabat. Aí na entrada do Shabat era proibido carregar, continua proibido para todo o Shabat. Porém, se reduziu no meio do Shabat, mas na entrada do Shabat era permitido carregar. Existem opiniões que falam que é permitido carregar para todo o Shabat, como já vimos. Não existe uma prova da Breita para nenhum dos lados. Continua, Keitzed Uzi. Como essa pessoa que quer dar a permissão para outra pessoa carregar, ele pode fazer. Se a pessoa da direita quer deixar outra pessoa, a pessoa da casa da esquerda, carregar. No Edbetu, essa pessoa da casa da direita pode trancar a sua porta entre a casa da direita e a casa do centro. O Mevatel Rechutu, ele faz Bitu Rechu, se proíbe de carregar na casa do centro, se desvincula da casa do centro, essa casa do centro vira posse particular das pessoas da casa da esquerda, como já vimos. Conceito de Bitu Rechu. Pergunta a Matati, é necessário também trancar a porta, também fazer Bitu Rechu? Se a pessoa trancou a porta, a pessoa está expressando que não quer mais usar essa casa do centro em Shabbat. É como se tivesse falado o Bitul Reshut, porque é necessário também trancar a porta e também fazer o Bitul Reshut depois disso. Responde a Gmará, ah, Rikyama, ele se falou a Braita, ou no Ered Beto, ou a pessoa vai trancar a porta, ou me bateria de Reshut, ou ele faz Bitul Reshut. Um deles é suficiente, não é necessário fazer os dois, que foi a primeira resposta da Gmará. Veio aí, tem uma outra resposta explicando essa Braita. Leolam Tarti, na verdade é necessário os dois, também trancar a porta, também o Bitul Reshut. Por quê? Que vanidade, uma vez que a pessoa está acostumada a carregar da casa da direita para a casa do centro e vice-versa, a teletitule, existe aqui um risco, uma vez que a pessoa está acostumada a carregar da casa do centro para a casa da direita, ou da casa da direita para a casa do centro, existe aqui um receio que essa pessoa vai continuar carregando, mesmo depois do bitu reshut, mesmo depois de estar proibido, uma vez que ele se proibiu de carregar na casa do centro, essa casa do centro virou posse da pessoa da casa da esquerda, ele não pode mais carregar na casa do centro, por isso ele tem que trancar sua porta entre a casa direita e a casa do centro como uma prevenção, como uma cerca para a pessoa não chegar a carregar de forma proibida na casa do centro. Isso explica que a mulher que é necessário também trancar a porta e fazer o bitul reshut. Continua, rua surve haveru mutar. Depois do bitul reshut, a pessoa que fez o bitul não pode carregar na casa do centro e a outra pessoa que recebeu o bitul reshut pode carregar. Na pshita, considera essa alahá, se a pessoa fez o bitul reshut, em essência a pessoa se desvinculou da casa do centro. Essa casa do centro está na posse da casa da pessoa da casa da esquerda, não pode carregar lá. Fala no Lutzriha, tem sim uma novidade. De Adar Ida Rubatila Ele Havre, o que aconteceu foi que a pessoa da casa direita fez o bitul reshut da pessoa da casa da esquerda. A pessoa da casa da esquerda carregou o que ele precisava carregar na casa do centro. E depois a pessoa da casa da esquerda fez o bitul reshut outra vez para a pessoa da casa da direita. Deixar a pessoa da casa da direita carregar na casa do centro, vai Kamash Malam, e mesmo assim fala a Breta que isso não pode. De Emevatlin, de Rosrino Emevatlin, se aprende da Breta, que não é possível que uma pessoa faça o bitul reshut para a segunda pessoa e a segunda faça o bitul reshut para a primeira pessoa depois. Já vimos o motivo anteriormente, que os Hamim não quiseram fazer a Alahá de bitul reshut como se fosse uma brincadeira, como se fosse um jogo que as pessoas vão desprezar essa Alahá de bitul reshut, proibiram a pessoa de devolver o bitul reshut para a primeira. Sendo assim, se a primeira vez você fez o bitul reshut, ele já não vai mais poder carregar para todo o Shabbat, não vai funcionar o bitul reshut que a pessoa que recebeu o bitul reshut vai fazer para ele. Isso fala que a Gemara explicando a Braita. Vehenata omer begob shel teven sheben shnei tchumei Shabbat. A mesma lacha se aplica com relação àquele buraco que tem feno entre os dois tchumim, esses dois limites e duas cidades em Shabbat. O conceito é que não temos o receio que a pessoa da cidade à direita vai pegar o feno que está do lado esquerdo do buraco no outro trum. Não temos esse receio. Falando a Pshita, com certeza não temos esse receio. Uma vez que a Braita já falou anteriormente que as pessoas da casa da direita podem pegar o feno da casa do centro, numa situação que existe uma mechitzá separando entre a parte direita da casa do centro e a parte esquerda da casa do centro. A parte direita da casa do centro é parte do Hatzir, do pátio da casa da direita, mesma coisa com relação à parte esquerda da casa do centro, é pátio particular da casa da esquerda. Vimos na breve anteriormente que as pessoas da casa da direita podem pegar o feno e dar para seus animais, também as pessoas da casa da esquerda, uma vez que vemos que isso é permitido, vemos que não existe um receio aqui que a pessoa da casa da direita vai pegar o feno do lado esquerdo da casa do centro. Então seria a mesma coisa com relação às leis de Trum. Não temos o receio que a pessoa da cidade direita vai pegar o feno da parte esquerda, que está fora do trum da cidade da direita, de uma forma proibida, para uma pshita considerada alahá. A Breta falou da mesma alahá duas vezes, nem com relação às leis de, do Hatzed, nem com relação às leis de trum. Lotzriha tem sim uma novidade de Rabi Akiva, a novidade é conforme Rabi Akiva de Amar, que falou Rabi Akiva, trumim deuraita. Farbika, a proibição de sair fora do Tchum, do limite dos 2.000 amá, fora da cidade, em Shabbat é uma proibição da Torá. E aparentemente é proibido também pegar objetos que estão fora do Tchum, mesmo que a pessoa não vai sair fora do Tchum. Mal de tema, poderíamos pensar que é proibido que as pessoas da direita peguem o feno que está do lado direito do buraco, Ligzor, mas tinha uma cerca rabínica talvez, Dilmat e Lichlufi. Talvez as pessoas da cidade da direita vão acabar pegando o feno que está do lado esquerdo do buraco, fora do Tchum, e também as pessoas da cidade da direita correm o risco de sair fora do Tchum para pegar o feno da parte esquerda do buraco. Se for alguém Ligzor, teremos uma hipótese de fazer uma cerca rabínica que proibindo as pessoas da cidade da direita e da cidade da esquerda pegarem o feno desse buraco para não chegar a cagar de forma proibida. E não temos uma prova do caso dessas três casas entre os pátios, que as pessoas da casa da direita e as pessoas da casa da esquerda podem pegar o feno dessa montanha, dessa pilha de feno, porque lá se trata de uma proibição rabínica. A proibição das pessoas da casa da direita pegarem o feno que está do lado esquerdo da casa, essa é uma proibição rabínica, a proibição de não carregar de um recinto privado para outro recinto privado, sem ver Hatzirot Kamash, mas isso fala que a Braita, que mesmo que o Fumir Rabi Akiva, que as leis de Tchumim são leis da Torá, leis de Oraita, mesmo assim, não existe uma cerca rabínica, as pessoas da sociedade da direita podem pegar o feno da parte direita do buraco. A mesma coisa com relação à cidade da esquerda, não temos uma cerca rabínica que eles vão chegar a carregar um objeto que está fora do seu Tchum para dentro do Tchum de forma proibida. Assim explicou a Gemara essa praia. Continuar a Mishnah Matnitin, Mishnah com relação às leis de Shitufei Mavot. Sabemos que do mesmo jeito que é proibido carregar entre casas, recintos privados, ou entre uma casa e um pátio coletivo, e vice-versa, sem Eruver Hatzirot, unificando as casas, tornando as casas como se fosse uma casa só particular. Também é proibido carregar de um pátio coletivo para uma voe coletivo, um beco coletivo. É necessário fazer Shitufei Mavot unificando os pátios, e automaticamente unificando também esse mavoi, como se fosse um mavoi particular de uma família só. Isso fala que a Mishnah que estetzad mishtad fim mavoi. Como é possível fazer shitufei mavot? O caso é que uma pessoa quer fazer shitufei mavot com o seu alimento em nome de todos. Como isso é possível? Mania retachavit, a pessoa pode pegar um barril de algum alimento, vinho ou frutas. Veomer, ele fala, arezu lekol bnei mavoi. Esse barril é um barril coletivo. Todas as pessoas podem se alimentar desse barril. O mezakel, a pessoa tem que fazer um curso de lezakot. Lezakot é se transferir posse. A pessoa vai transferir a posse que ele tem do barril para que as outras pessoas que dividem esse mavoi também tenham posse nesse barril. Então, com consequência, eles têm sociedade nesse barril e podem fazer shutfei mavot se baseando nesse barril. Fala que a Mishnah, ali debno obito agdolim, a pessoa tem que fazer esse curso de lezakot através de uma outra pessoa. A pessoa não tem a capacidade de transferir um objeto de sua posse para uma segunda pessoa. É necessário que a pessoa dê esse objeto para uma terceira pessoa. Falando para essa terceira pessoa pegar esse objeto e transferir essa posse, adquirir esse objeto em nome das outras pessoas desse mavoi, automaticamente essas pessoas receberam a posse nesse barril. Podem se apoiar nesse barril, como o Shitufei Mavot. Fala aqui a Mishnah. A pessoa pode fazer esse conceito de lezakot, a transferência de posse, através de seu filho ou sua filha, que são adultos depois de bar mitzvah. Mas que são independentes, eles podem transferir posse para outros. Através de escravos e yodim, também são independentes, podem transferir a posse para outros. Ou através de sua esposa, também a esposa é independente o suficiente para transferir a posse para outros. A vale não mezakê. A pessoa não pode fazer a transferência de posse, não funciona, não através de seus filhos, crianças, menos de bar mitzvah, não através de escravos goim, que não têm uma independência e são completamente secundários ao dono, porque nesses dois casos também, seus filhos criança e também esses escravos goim, são completamente secundários e dependentes ao dono ou ao pai, eles não têm aqui a independência de transferir a posse desse dono ou esse pai para as outras pessoas do mavoi. Mesmo que eles estão pegando esse barril, não é considerado que esse barril saiu da posse desse dono. Isso fala aqui a Mishnah. Isso mesmo explica agora. A maravilha foi a viúda. Como é possível fazer esse conceito de lezakot? Havit shetufei mavot. Esse barril do shetufei mavot. Tzarich leagbia minakar katefach. É necessário que essa pessoa que está recebendo esse barril para fazer essas riá, essa transferência de posse, a pessoa tem que erguer, levantar esse barril um tefach, 10 centímetros do chão, para ser considerado que ele está adquirindo esse barril em nome de todos. Amarava falava, Hanetatemili sabe de Pumbedita Amrino, esses dois ensinamentos. Foram os sábios de Pumbedita, uma cidade na Babilônia, que falava. Esses sábios de Pumbedita era Vildá e sua Yeshiva. Hada, o primeiro ensinamento é esse, considera Vildá que tem que erguer o barril um tefar. Ida, o outro ensinamento é Mekadesh, a pessoa está fazendo Kiddush em Shabbat, em Antof. Se a pessoa bebeu vinho o suficiente para preencher o espaço interno de sua boca, ele saiu da obrigação de Kiddush. Vem lá, se a pessoa bebeu menos do que isso, loyatsa, não valeu o Kiddush. Essa segunda alaká também foi Ravildá e a sua Yeshiva, que falaram esse ensinamento, são os sábios de Pumbedita, essa cidade. Amarav Chaviv falou o sábio. Hanami, sábio de Pumbedita, Amrin. Também esse próximo ensinamento, os sábios de Pumbedita que foram que falaram. Demar Ravildá Marshmuel falou Ravildá em nome de Shmuel. Se existe uma mulher que está dando a luz em Shabbat, temos a obrigação e a necessidade de fazer uma fogueira para ela não se resfriar. Essa Yoled, essa mulher que está dando a luz, não pode pegar frio, que ela pode entrar em perigo de vida do Aleno. É necessário fazer uma fogueira para essa Yoled. Savur Minah, as pessoas entenderam. Lechayai, lecholelo. Também é só com relação a uma Yoled. Uma mulher que está dando a luz, aí o frio é muito perigoso. Porém, um doente, um rolê, talvez o frio não é tão perigoso para ele. Não podemos fazer uma fogueira para esquentar um doente. Outro pensamento que os sábios tiveram. Bemota Gishamim In. Quando é permitido fazer uma fogueira para uma Yoledet, somente no inverno, realmente é necessária uma fogueira para não se resfriar? Bimota Hamalo, porém não no verão, talvez no verão não temos esse receio que ela vai se resfriar tanto ao ponto de ficar em perigo de vida. Sobre isso falaram os sábios. Itmar foi ensinado. Amaravria Baravina Marshmuel falou o sábio em nome de Shmuel próprio. E quis dar uma pessoa que girou sangue, Venitstanen, está passando frio, ou Sinomedurá Beshabat. É necessário fazer uma fogueira para ele não se resfriar em Shabbat. A pessoa que tira sangue, ele sente uma fraqueza muito grande, ele está muito frágil. Se ele passa frio, ele pode entrar em perigo de vida, Luale. Então já deduziram os sábios, é uma pessoa que tirou sangue. E se ele passa frio, já entra em perigo de vida, é com certeza um outro doente, que é mais grave que uma pessoa que tirou sangue. Ele pode entrar em perigo de vida se ele passa frio, é necessário fazer uma fogueira para ele em Shabbat. Cumprimento que a Imuna vea filo beit kufatamus. Uma pessoa que tirou sangue no verão, ele está passando frio, temos a necessidade e a obrigação de acender uma fogueira para ele não passar frio no Shabbat e não entrar em perigo de vida. Você fala que é Gemara, então com certeza também com relação a Yoled, então um doente, temos a obrigação que se eles estão passando frio, de acender uma fogueira perto deles para que eles não entrem em perigo de vida. Você fala que é Gemara. Visita já amanhã, novas sugió, novos assuntos com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.